Bezat Hashem, da Flamed Bet, da do Sotah, olá a todos, Shalom Aleichem, pessoal. Estamos da Flamed Bet começando um novo capítulo. Estamos na 11ª linha, começando o Perek El Nemarim. Esse capítulo vai se tratar de várias situações de mitzvot, que temos que ler algum texto, e será que temos que ler exatamente em hebraico, podemos ler em outro idioma? Isso vai se conectar com a situação da Sotah. Fala Mishnah, Elu Nemarim Becholashon. Essas são as situações de mitzvah que podemos falar o texto em qualquer idioma. Perashat Sotah, como o trecho da Sotah, ou seja, quando a Sotah era levada no Bet HaMikdash, antes dela beber a água da verificação, o Kohen tinha que jurar em nome dela, e ela tinha que aceitar esse juramento. Ele jurava que ela não traiu o marido. Ele jurava que se ela traiu o marido e está escondendo a verdade e vai beber a água da Sotah, ela vai ser castigada. Ela tinha que aceitar esse juramento em nome dela. Então, fala a Mishnah, o Kohen podia jurar em nome dela em qualquer idioma, contanto que ela entenda esse idioma. Digamos que ela não fala hebraico, então o Kohen falaria esse texto no idioma dela. Outra situação, fala a Mishnah, Vidui Maser. O que é Vidui Maser? Sabemos que os anos são divididos em grupos de 7. E dentro desses 7 anos, temos o 7º ano da Shemitah, o Shvi'i, não se trabalha a terra. Temos 6 anos que sim se trabalha a terra. Esses 6 anos são divididos em 2 grupos de 3. Temos o 1º e o 2º ano, que tem uma certa lei. O 4º e o 5º ano também tem essa mesma lei. Temos o 3º ano. E temos o 6º ano, que tem uma lei em particular. Explicando melhor. No 1º, no 2º e no 4º e no 5º ano da Shemitah, esse ciclo de 7 anos, a pessoa que tem uma safra que ele plantou e colheu, ele tinha que tirar, como sempre, a truma, a oferenda do Kohen, parte da produção que se dá para o Kohen, tinha que tirar o Maser Lishon, o primeiro dízimo que vai para os Leviim, e depois ele tirava o Maser Sheni, o segundo dízimo. Esse dízimo ele podia comer ele próprio e a família dele em Yerushalayim. Isso no 1º, no 2º e no 4º, no 5º ano da Shemitah. No 3º ano e no 6º ano, tem uma lei diferente. Em vez do Maser Sheni, o segundo dízimo que a pessoa come em Yerushalayim, ele não vai tirar esse dízimo, ele vai tirar o Maser Ani, o dízimo dos pobres. Então no 3º e no 6º ano, a pessoa tirava o primeiro dízimo para os Levi, e depois ele tirava um segundo dízimo do que sobrou, e dava para os pobres. Nesse 3º e 6º ano, os pobres iam ganhar quase 10% de toda a safra agrícola da terra de Israel, que não é pouco. E o que acontecia depois é que no ano seguinte, no 4º ano ou no 7º ano, a pessoa tinha até a véspera de Pesach para terminar todas as oferendas que são pendentes, os dízimos. Ele tinha que dar para os Kohanim, para os Leviim, para os pobres, o Maser Sheni, ele tinha que terminar tudo até a véspera de Pesach. Então tem o primeiro grupo de 3 anos. No ano seguinte, no 4º ano, até a véspera de Pesach, a pessoa tem esse prazo para terminar todas as oferendas pendentes. Na véspera de Pesach, ele falava o Vidui Maser no 4º ano e no 7º ano. Ele declarava para Hashem que ele terminou com todas as obrigações dele, se desfez de todas as oferendas, passou para frente já, e ele está agora se declarando que terminou as oferendas dele e saiu com a obrigação dele. Então, esse vídeo em massa, essa declaração, a pessoa podia falar em qualquer idioma. Kriyat Shema, quando a pessoa leu o Shema Israel, ele pode falar em qualquer idioma, contanto que ele entenda. Vetfilah, a pessoa está rezando a Amidah, a pessoa pode rezar Amidah, o Shmuel Estrei, em qualquer idioma. Birkat Amazon, a pessoa comeu o povo, faz Birkat Amazon, pode fazer o Birkat Amazon em qualquer idioma que ele entenda. Fala nisso, outras duas situações. Shvuat Eidut. O que é Shvuat Eidut? Temos que ter um julgamento. E existe uma certa suspeita que alguém, fulano, sabe um testemunho para resolver esse julgamento. Ele não está vindo testemunhar. Esse fulano era trazido para o tribunal, ele tinha que jurar que ele não sabe esse tal testemunho. Então esse juramento que se fazia, essa pessoa jurar, podia ser em qualquer idioma, vamos ver a fonte disso na Gemará. O Shvata Picadon, outra situação, vem alguém e acusa o fulano que ele tem uma coisa, um objeto, algum depósito que não pertence a ele, pertence a esse acusador. E esse fórum diz que não, ele não tem nada que pertence a esse acusador, não recebeu nenhum depósito. Ele tem que jurar as vota picadona, ele podia jurar em qualquer idioma. Não necessariamente em hebraico. Veio o Neumarim Belachona Kodesh. Ele fala, Mishnah, essas são as situações que a pessoa tem que falar o texto que ele tem que dizer em hebraico. Quais são esses casos? Mikrabikurim, a pessoa tinha um campo, e no campo ele tinha alguma das sete espécies, o trigo, cevada, uva, romã, figo, ou azeitona, ou tâmara, ele está, tem uma plantação de uma dessas sete espécies. A primeira unidade que nasce no campo dele, das sete espécies, na terra de Israel, é bikurim, é primícia. E tinha que levar no Betamigdash, dá para o Coen, é uma oferenda para o Coen. E ele tinha que ir para o Betamigdash, e tinha que falar um texto, que o núcleo desse texto, o centro é agradecer a Hashem, que deu para ele a oportunidade de trazer bikurim da safra dele. Tem que fazer um sinal com fio vermelho em volta da primeira unidade que saiu no campo dele, e quando essa, o que seja trigo ou o que seja das sete espécies, amadureceu, ele tirava, colhia e levava no Betamigdash. Esse texto dos bikurim tinha que ser lido em hebraico. Behalitza, uma pessoa faleceu sem filhos, e a mulher dele está agora vinculada ao irmão do marido que faleceu, ou para fazer ibum, se casar, ou fazer a halitza, se desvincular dele com o ritual da halitza. E na halitza tinham que falar um texto, que tem que são a menção dos sukim da Torá com relação à halitza. Esses sukim, que era um diálogo entre o irmão do marido e a Yevamá, a esposa do marido que faleceu, tem menção nos sukim e tem que falar esse texto em hebraico. Brachot veklalot, as bênçãos e as maldições. Vamos ver a Mishnah na frente o que significa isso. As bênçãos e as maldições que tinham que ser faladas em hebraico. Birkat Kohanim, quando os Kohanim eles abençoam o público na sinagoga, Yevarecha Hashem Vishmerecha, tinham que falar em hebraico necessariamente. O Birkat Kohen Gadol, quando o Kohen Gadol abençoava o povo de Israel em Kippur, tinha oito bênçãos que o Kohen Gadol abençoava o povo de Israel em Kippur, tinha que falar em hebraico. O Parashat HaMelech e na mitzvah de Hakhel. O que é a mitzvah de Hakhel? Como falamos, tem sete anos, que o sétimo ano é o ano da Shemitah. O ano seguinte, em Sukkot, tem uma mitzvah de Hakhel, que o povo de Israel tem que se reunir no Beit HaMikdash. O rei do povo de Israel vai ler alguns trechos da Torá para todo o povo. E ele tinha que ler em hebraico, como esse texto no Sefer Torah. O Parashat Eglah Arufa, o caso de Eglah Arufa, o que é? Em resumo, uma pessoa, infelizmente, foi encontrada, assassinada, fora de qualquer cidade. Estava numa estrada, num caminho, no deserto. A cidade mais próxima a esse corpo, que é a cidade mais suspeita, que de lá veio o assassino, tinha que fazer uma certa, um ritual de Eglah Arufa, que é uma certa expiação a esse pecado. Eles tinham que pegar uma bezerra, levar até um riacho, que as bordas desse riacho nunca foram aradas, é um Nahal Eitan, e tinha que cortar a nuca dessa bezerra, é um ritual de expiação desse pecado, e lá tinham que falar um texto. Esse texto, que a gente vai ver na nossa Gemara na frente, que eles dizem que eles não assassinaram essa pessoa, e causa uma certa proteção a essa cidade suspeita, que não vão ser punidos. O assassino ainda é culpado, não foi expiado o pecado dele, obviamente, porém isso causa uma certa proteção à cidade. Esse texto tem que ser falado em hebraico. O Mashuach Milchama Beshash Medaber El Ha'a. O Mashuach Milchama, quando ele falava com o público, antes da guerra, ele tinha que falar em hebraico. Ou seja, tinha um Kohen, que ele era ungido em nome do cargo de Mashuach Milchama, que era um general do povo. Esse general falava com os soldados do povo de Israel antes de qualquer guerra. Ele via quais soldados podiam guerrear, quais não podiam guerrear. Quando ele falava com o público, tinha que falar em hebraico. Fala Mishnah, Mikrav Bikurim Keitza. De onde se vê dos psukim que quando a pessoa traz os bikurim, as premissas das sete espécies para o Beit HaMikdash, ele tinha que falar o texto dos bikurim em hebraico. De onde se vê isso? Fala Mishnah, Ve'anita ve'amarta lefnei Hashem Elokecha. A Torá fala um termo, Ve'anita, vamos na frente, significa levante a sua voz e fale esse texto dos bikurim, agradecendo a Hashem que te proporcionou os bikurim. O Le'alá no Omer, em outro passo, a Torá usou esse mesmo termo, levante a sua voz e fale. com relação a essas bênçãos e as maldições que os Levim falaram para o povo de Israel. Então, a Mishnah vai explicar na frente qual foi exatamente esse ritual. Então, quando o povo de Israel atravessou o Rio Jordão e entrou na terra de Israel, a primeira coisa que eles fizeram era o ritual, esse ritual das bênçãos e das maldições. Então, metade do povo subiu numa montanha, na Har Gerizim, metade do povo no Har Eival, e os Levim abençoaram o povo de Israel caso façam as mitzvot, e amaldiçoaram o povo de Israel caso não façam as mitzvot, ao contrário, façam pecados do além, não? A Torá usa o mesmo termo. Ve'anu, eles levantaram as vozes e falaram. Ma'ale alam b'lashon ha'kodesh, assim como lá, a gente vê na frente, que tinha que ser falado em hebraico. Afka b'lashon ha'kodesh, aqui tem relação aos bikurim, que a Torá usa esse mesmo termo. Ve'anita ve'amata, levante sua voz e fale. É o mesmo termo do que lá. Fala a Mishnah, uma associação, uma gzera shavá, dos dois assuntos. Que nos dois assuntos tem que falar em hebraico. Pergunta a Mishnah Halitza Keitzad. Não se vê que no ritual da Halitza também tem que falar o texto em hebraico. Fala a nossa Mishnah Ve'antav Ve'amra. Quando Yavam, o irmão do marido dele, se nega a fazer o Ibum, se casar com a Yavamá, então a Yavamá tem que levantar a voz e dizer que o Yavam, ele se recusa em se casar com ela, ele está fazendo a Halitza se separando dele, e ela pode casar com outro homem. Então a Torá também usa esse termo ve'anta ve'amra. Ela levantou a voz e ela disse o le'ala no omer ve'anu levim ve'amru. Com relação aos levim que abençoaram e amaldiçoaram o povo, também tem o mesmo termo, ve'anu ve'amru, levantaram a voz e falaram ma le'ala b'lashon ha'kodesh, afkan b'lashon ha'kodesh. Temos outra, essa mesma zera shavá, a associação dos dois assuntos. Assim como lá com relação aos Levim, eles tinham que abençoar e amaldiçoar o povo em hebraico, aqui também na situação da Halitza tinham que falar o texto em hebraico exatamente. Fala Mishnah Rabi Domer, fala Rabi Yudah, Ve'antav Ve'amra Kacha, Ad Shetomar B'lashon Hazeh. Fala Rabi Yudah, não precisamos dessa Gzera Shavá. Vimos o mesmo passo da Halitza, Ve'antav Ve'amra Kacha. Então, ela levantou a voz e ela disse assim. Então fala, Viudá, o que eu posso ver indicar, antes de tomar Belashon Hazeh, ela tem que falar esse texto da Halitza na linguagem que existe nos psukim, em hebraico. Então se fala, Viudá, essa é a fonte que o texto da Halitza tem que ser dito em hebraico. Continua a Mishnah. Berachot Beklalot Keitzes. Como foi esse episódio das bênçãos e das maldições que os Levim falaram para o povo de Israel? Então fala a Mishnah. Kivan Shavru Yisrael Tayaden, quando o povo de Israel atravessou o Rio Jordão, o Baal El Har Gerizim e El Har Eival se depararam com as duas montanhas, Har Gerizim, Har Eival, uma do lado da outra, Shebe Shomron. São duas montanhas na região do Shomron, na terra de Israel, Shebe Tzad Shem, Shebe Etzer e Nome More, que está em direção à cidade de Shem, próxima à cidade de Shem, na região de Nome More, Shinema, como diz o Pasuk, Alu Reima Bever Ayarden. O povo de Israel atravessou o Rio Jordão. E o pastor continua Elone More, em direção a essa região de Elone More. O Leará no meio de um outro pastor diz vai avor Avram ba'aretz ad mekom Shem ad Elone More, que Avram Avinu chegou até Shem, até Elone More. A Torá aqui associou Shem com Elone More, mas Elone More ha'amur le'alan Shem, assim como lá com relação a Avram Avinu, quando Avram Avinu chegou a Elone More, se refere a essa de Shem. Af Elon More Hamur Kan Shem. Assim também aqui, quando o povo de Israel atravessou o Rio Jordão e estavam em direção de Elone More, se diz que estavam em direção à cidade de Shem, que estava ali dessa região de Elone More. O que aconteceu lá então nas duas montanhas? Shishashvatim Ha'alu Lerosh Har Gerizim. Seis tribos do povo de Israel subiram na montanha de Gerizim. Shishashvatim Ha'alu Lerosh Har Eival. As outras seis tribos subiram na outra montanha, Harival. Ve'akuanim, ve'alevim, ve'aharon, omdim lemata, e os kuanim, os levim, e a arca sagrada, que continha as tábuas da lei, estavam no chão. Ba'emtza, entre as duas montanhas, ha'kuanim, ha'kifir, ta'aron. Os kuanim estavam em volta da arca sagrada. Ve'alevim, ve'akuanim, e os levim em volta dos kuanim. Então tinha os levim, dentro tinha os kuanim, dentro tinha a arca sagrada. Vekol Israel Mikan Mikan, o resto do povo estava sobre as montanhas. Shelema, como diz o pastor, Vekol Israel Veskenav, todo o povo de Israel, com os anciões, com os Veshoterav, com os guardas, Veshofetav, com os juízes, Omdim Mizeh Mizeh, lá onde estavam, estavam metade do povo em um lado, em uma montanha, a outra metade em outro lado, e a arca no meio. Continua a Mishnah, Avchuk Nem Klape Har Grizim, o Patru Bebraha, os levim se direcionaram à montanha de Grizim e começaram a primeira Braha. Baruch Haid Asher Lo Yaseh Peser Masecha, abençoada a pessoa que não fez uma estátua ou uma máscara de idolatria. Ve'elo ve'elo onin amen. E o povo inteiro falava amen, aceitava essa Braha. Avchuk Nem Klape Har Eivar. Os levim se direcionaram à montanha de Eivá. O Patru Beklalai falaram a primeira maldição. A Arura Isha Sheia Sepes no Maserha. Amaldiçoado é a pessoa que construiu um objeto de idolatria, uma estátua, uma máscara de idolatria. Ve'elo ve'elonin amen. E todo o povo falava amen, aceitava essa realidade. Ati Gomrin Brachot Beklalot. Até que os levim terminaram todas as bênçãos e todas as maldições que tem sido nos psukim. Depois o povo pegou pedras, os comentários pegaram pedras do rio Jordão. O Banu Etamizbeh construíram um grande altar. Vesadu Besid revestiram essas pedras do altar com cal. Vekatvu Alavet Kol Divrei Atura Bishivim Lashon. Escreveram toda a Torá em 70 idiomas diferentes. Eram pedras gigantescas. Escrevendo toda a Torá em 70 idiomas diferentes, Shinemar, como diz o Pasuk, Ba'er Eitev. Como diz o Pasuk, eles escreveram bem, bem explicadinho, Ba'er Eitev, para que qualquer pessoa que fale qualquer idioma, mesmo que seja não judeu, de onde for que ele seja, ele vai poder ler a Torá no idioma dele. Tem opiniões que dizem que não escreveram realmente toda a Torá, escreveram todas as mitzvot da Torá, 613 mandamentos foram escritos em 70 idiomas, não toda a Torá. Essa é uma discussão sobre isso. Venatnu et avanim ubau velanu bimkoma. Viramos a página. Depois o povo pegou essas pedras e levaram para onde estavam acampados, no Gilgal, uma região, e dormiram lá. Vamos ver na frente que essas bênçãos, essas maldições que os levim falavam para o povo tinham que ser ditas em hebraico. Fala na Parashat Sotah Minala. Da onde sabemos mesmo que o Kohen podia jurar em nome da Sotah em qualquer idioma que ela entenda, não necessariamente em hebraico? Dirti fala agora as minhas do Pastor Dramar HaKohen Laisha. O Kohen falava para Sotah. E o Sukim Jens já menciona isso. O Kohen está conversando com a Sotah, falando para ela a situação dela. E o Pastor repete isso. Para quê? Bechola Shon Sheomer. O que o Pastor veio dizer é que o Kohen tem que falar para Sotah, para que ela entenda. Então, se ela não fala hebraico, que ele fale outra língua com ela. Isso fala que é Gemara, a fonte da nossa Mishnah. Tanu Rabanan complementa essa braita, Mashmino Tabechol Ashon Sheishomat. O Kohen fala para ela, explica para ela em qualquer idioma que ela entenda. Amai Shotah, por que ele está bebendo a água da verificação? O Bamei Shotah, e com qual utensílio vai beber essa água? Armanitmet. Se ela sim pecou com outro homem, qual foi a causa disso? O Bamehi Nitmet. Agora, o Kohen explicava para Sotah qual impureza que vai ser verificada através da água. Explica a Braita. A Mai Shotah, por que ela está passando por todo esse ritual? Porque ela vai beber uma água especial? Alisquei que não investirá. O Kohen falava para ela que ela foi advertida a não ficar sozinha com suspeito. E ela desobedeceu. Por isso ela entrou na situação da Sotah. O Bamei Shotah, ele explicava para ela todo o processo, até qual utensílio ela vai, o Kohen vai dar para ela beber a água. Bebe Kidash El Heres, o Kohen vai dar para ela um copinho de barro para beber essa água. Haman Itmet, também o Kohen explicava, se ela sim pecou, qual foi a causa disso? Ela disse que Shok Ve'aldut, o motivo que ela pecaria é porque ela riu muito para outros homens, ter muitas amizades com outros homens. Veio adulta, ela foi imatura. Se ela não levou a sério o compromisso do casamento, por isso, ela acabou pecando, caso isso aconteceu. O Bamei Nitmet. Agora, qual impureza vai ser verificada através da água? Bechogek ou Bemezit? Peonas ou Beratzon? Será que a água vai verificar mesmo que se ela fez a relação sem querer com outro homem ou foi violentada? Ou só se ela fez por querer, por vontade própria? Então, quando ele falava para ela que a água só ia punir ela caso ela fez a relação com outro homem propositalmente, porém se ela fez por engano, achou que estava fazendo a relação com o marido, mas era com outro homem, ou ela foi forçada a relação, então ela não seria punida através da água. Vou colocar lá, porque eu tinha que explicar isso para ela. Para que ela não saia falando mal da água da soltar. Ou seja, se ela vai pensar que a água vai sim punir ela, se ela foi violentada, por exemplo, e ela sabe que ela sim foi violentada, e ela bebeu água e nada aconteceu com ela, ela vai sair falando que a água não tem nenhum efeito. Então o coelho falava para ela que não, a água só vai punir ela caso ela fez a relação com outro homem propositalmente traindo o marido. Mas se ela fez sem querer, acidentalmente, ela não seria punida. Dessa forma, ela não ia falar mal da água, ela já sabe qual é o efeito da água. Continua a Vidui Maser. Nossa Mishnah diz, quando a pessoa declara na festa de Pesach do quarto ano, do sétimo ano da Shemitah, que ele já deu todas as ofertas que ele tinha que dar, ele poderia falar essa declaração em qualquer idioma. Minal não se sabe isso, tem o tiro do Pasuk. Apesar de que falar perante Hashem, que ele já se desfez das oferendas, dos dízimos, deu tudo para quem ele tinha que dar, e não tem mais nada pendente. O pastor usa, fala que a pessoa vai ver a Marta, vai falar. Ver ali, família, me soltar. Vamos associar esse termo, ver a Marta, que ele falou, com o que o pastor fala com relação a soltar. Ver a Marta, coelho lá em chá, o coelho falou para soltar. Como a gente viu antes, que o coelho falava para soltar em qualquer idioma que ela entenda, também a pessoa que está declarando essa declaração dos oferendas dele, ele podia declarar em qualquer idioma que ele entenda. Amagi razid abai, perundor razid para abai. Velenav amirami levi, por que você associou, diz que o pastor fala com relação à declaração, ve amarta, que ele falou, associou com a sota e facilitou a lei, dizendo que a pessoa pode declarar em qualquer idioma. Por que você não associa isso que o pastor fala, ve amarta, com o que o pastor diz com relação aos levim, ve anu levim, ve amru? Os levim levantaram a voz e falaram as maldições e as bênçãos. Mal era Berachon Hakodesh, já ficaram Berachon Hakodesh, o resultado disso seria diferente. Se vamos associar com os levim, lá eles tinham que falar em hebraico. Talvez a declaração das ofertas também tinha que ser em hebraico. Fala bai que não dá nin amirá greita, me amirá greita, venda nin amirá greita, me anea ve amirá. Fala bai que não, são dois termos diferentes. Então a Torá fala com relação aos levim, ela fala ve anu, alevim, ve amru. Os levim levantaram a voz e falaram. Então é um termo. Com relação a soltar e com relação a declaração das oferendas, Vidu e Marcelo, ela fala, vê a Marta, a pessoa falou. Então vamos associar isso que a pessoa falou com a associação da soltar, que fala que o coelho falou com a soltar. Não vamos comparar isso que a Torá fala com relação à declaração das oferendas que a pessoa falou com o que a Torá fala com relação aos levim, que fala que vê a nu, vê a amru. Eles levantaram a voz e falaram, é um outro termo, um termo diferente. Lá tem que ser em hebraico, porém com relação a soltar e com relação a situação da declaração das oferendas, a pessoa pode falar em qualquer idioma. Continua a Natália falando, Rabi Shimon ben Yochai, fala Rabi Shimon ben Yochai. Adam ben Shifcho bekol namuch, vegnuto bekol ram. Se a pessoa, ele vai falar algo bom sobre si próprio, então a modéstia obriga a pessoa a falar baixinho, sem se gabar. Gnuto, se a pessoa vai se criticar, então a modéstia obriga a pessoa a falar em voz alta, porque essa pessoa está quebrando o orgulho dele, falando alguma crítica sobre si próprio em voz alta, demonstrando que é uma pessoa humilde, que aceita as falhas dele. Explica aí, aprendemos isso quando a pessoa ia falar algo bom sobre si próprio, fale baixinho, fale com um tom normal, um tom modesto, da forma que a pessoa fala, a pessoa está declarando que deu todas as oferendas e os dízimos para quem ele tinha que dar, ele diz lá, cumpri minhas obrigações, está se elogiando que ele cumpriu as obrigações dele, declarando para Hashem, e a Torá fala, vê a Marta, diga isso, fale isso, não levante a voz. Gnutob e Kolram, se a pessoa está se criticando, levante a voz e fale isso, quebrando o seu orgulho. Não se sabe isso, nem Mikra Bikurim. Quando a pessoa levava as premissas do Bikurim para o Betamidash, ele tinha que falar um texto, nesse texto ele menciona a perversidade de Lavan, como Lavan, sogro de Jacob Avinu, fez Jacob Avinu sofrer. Então, a pessoa está se criticando falando isso, porque todos nós somos descendentes de Lavan. Porque Jacob Avinu se casou com quatro esposas. As quatro esposas eram filhas de Lavan. Leá, Rachel, Bilhá, Zilpá, todas filhas de Lavá. Tá a gente falando que Lavá era um perverso que fez Jacó vir no genro dele sofrer muito. Estamos nos criticando que, nós, que um dos nossos antepassados era um perverso. E a Torá fala, Veanita Veamata, levante sua voz e fale isso. Não se envergonhe. Aceite as falhas. Fala, Veg, no Tobe Kolra, será que é verdade? A pessoa tem que se criticar em voz alta? Veamar Abiyohanan Mishum Rebishmon Menuchai. Abiyohanan falando em nome de Rebishmon Menuchai próprio. Biplematic no Tfilah Belachash, porque os sábios decretaram, quando a gente fala Amidá, a gente reza em silêncio. Porque em silêncio, que deixelo levaes, et ovre haverá. Para não envergonhar aquela pessoa que pecou. Então, se vamos falar a reza da Amidá em voz alta, e tem uma pessoa que pecou, e tem que confessar o pecado dele, vai confessar no meio da Amidá. Então, se ele vai falar alto, as pessoas vão escutar. Se de repente ele baixa o tom, todos percebem que ele quer, está escondendo alguma coisa, ele fez alguma coisa de errado. Então, vamos envergonhar ele. Para não envergonhar ele, os sábios decretaram que todos têm que rezar a Amidá em voz baixa. Fala, Rabbi Shimon ben Yochai, Shalei lochi leka katuv makom ben chatat laolá. Se vê da Torá própria esse conceito. A pessoa que pecou, ele traz um sacrifício de chatat em certas situações, sacrifício de expiação, e a pessoa, ele vai levar esse animal no Bet HaMikdash, e o coelho vai abater o animal no norte do pátio do Bet HaMikdash, no norte da Azara. E a Torá não diferenciou entre o abate do sacrifício de chatat e o abate de um sacrifício de olá. A pessoa pode ter um sacrifício de olá por doação, por voluntário, olá de Davá. E nos dois casos, o coelho vai abater o sacrifício no norte da Azará. Para quê? Para não envergonhar a pessoa que trouxe um sacrifício de ratat. Se ia ter um lugar no pátio do Bet HaMikdash para abater o sacrifício de ratat, então todos iam perceber, se a pessoa pecou e trouxe um sacrifício de ratat, estão abatendo o animal dele nessa direção da Azará. Fala a Torá que não. Abata o sacrifício de ratat, onde você abate o sacrifício de olá, para que ninguém perceba se a pessoa trouxe um sacrifício por causa de um pecado ou por causa de uma situação voluntária. Trouxe por boa vontade. Então fala em Shumur Yochai, a Torá não quis envergonhar o pecador. Sabe, decretando quando a pessoa reza Amidá, reze baixinho para não envergonhar os pecadores. Então isso contradiz o que a gente viu antes. Antes a gente viu que quando a pessoa se critica, que fala em voz alta. Então aqui também é melhor que a pessoa se envergonhe. Que ele reze a Amidá em voz alta e fale os pecados dele em voz alta. Para quebrar o orgulho. Que se vê que não. A pessoa não tem que se colocar numa situação de humilhação. Tanto que os sábios próprios decretaram que a pessoa reze a Amidá baixinho. Fala na Loteima Gnutora e Matsaro. Realmente temos que corrigir a linguagem de antes. Rabbi Shimon ben Yochai não diz que a pessoa tem que se criticar em voz alta. Não tem que se colocar em situações de humilhação. Quando a Mishmur Mechai diz que a pessoa tem que falar em voz alta, aquela pessoa está revelando alguma angústia dele. Está desabafando? Desabafa em voz alta. Que ele tem como falar essa breta. Vetamei tamei ikra. Com relação à pessoa impura empresa da lepra. Se a pessoa impura empresa da lepra, ele sofria bastante, tinha que ser isolado, etc. E o pastor diz tamei tamei ikra. Significa isso. Tarek leudia tsarula rabim. A pessoa tinha que divulgar que ele se impurificou em empresa da lepra para todos. Para quê? Verabim Evakshim Alav Rahmin, para que o público tenha pena dele e reze para Hashem, perdoar ele, curar essa pessoa. Então isso que Rabbi Shimon ben Yochai disse antes, quando a pessoa está desabafando, a pessoa tem que desabafar em voz alta, para que o público tenha piedade dele, reze para Hashem, ter piedade dele também, e salvar ele do sofrimento dele. Isso se vê, diz que a gente fala esse texto quando a gente traz os bikuri. Então, explicando diferente essa ideia. Na pessoa traz os bikurim, ele fala esse texto. Ele menciona como Jacó vindo sofreu nas mãos do sogro dele lavar. Temos que falar isso em voz alta. Explica os comentários por quê. Porque a pessoa reflete que Jacó vindo, ele sofreu tanto nas mãos de um perverso. Isso causa uma preocupação para nós. Que a gente não sofra nas mãos de outros perversos. Então, a gente se preocupa sobre o futuro. Então que a pessoa fale isso em voz alta para sensibilizar o público, para que o público rezar para Hashem, para Hashem salvar o povo de Israel de qualquer sofrimento nas mãos de perversos. Essa é a ideia que Rabbi Shimon ben Yochai quis dizer. Continuando na gufa, voltando a esse assunto. Amar Abiyohanan Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Fala Rabbi Yochanan em nome de Rabbi Shimon ben Yochai. E primeiro tikkun tefilah belachas. Porque os sábios decretaram que a pessoa reze a Amidá em silêncio. Já não leva isto a ouvir, como a gente viu, para não envergonhar a pessoa que quer confessar um pecado. Para confessar baixinho, ninguém vai perceber. Shalelom, chileka katuv, makom berchatat leolá. Porque a Torá não diferenciou o lugar de abate, do sacrifício de ratat, do sacrifício de olá. O antigo para disfarçar, para que ninguém perceba que a pessoa está fazendo um sacrifício de, por causa de um pecado. Então o abate vai ser no mesmo lugar do que um sacrifício de doação. Primeiro, velô, nem se uma diferença do processo do sacrifício de ratat do que o sacrifício de olá. Verá e cada mim, tem uma diferença como o Cohen, ele joga o sangue do abate no altar, parte do sacrifício é jogar o sangue na parede do altar, do Mizbeach, dam Hatat Lemala, vedam Olá Lemata. O sangue do Hatat era jogado na parte de cima da parede do altar. E o sangue do sacrifício de Olá era jogado na parte de baixo da parede do altar. É diferente, vocês vão perceber. Percebe que essa pessoa pecou, porque o sacrifício de Hatat, e o Cohen jogou o sangue na parte de cima da parede do altar, do Mizbeach. Fala como é que não, Hatam Kohen Udeyada, lá ninguém percebe isso, fala Gmará. Ninguém presta atenção onde o Kohen joga o sangue, em cima ou embaixo, não é uma coisa que chama a atenção das pessoas. O Kohen percebe, mas o público não percebe. O abate é algo que chama a atenção, como o Kohen pega o animal, abate o animal onde ele está abatendo, no norte, em outra direção. Então, se a Torá fosse falar que o Hatam deve ser sacrificado no norte e ao lá em outra direção, todos vão prestar atenção no abate, é algo interessante, algo chamativo, e vão perceber que estão abatendo no norte, digamos, é um pecado que essa pessoa ele fez para trazer esse sacrifício. A Torá não queria que essa pessoa se envergonhasse, por isso falou que também o sacrifício de Olá seja abatido no norte da Azara. Uma verraíca ratat nekevá, Olá Zahar, tem outra diferença. Quando a pessoa pecou e traz um sacrifício de ratat e traz uma fêmea, quando a pessoa traz um sacrifício de olá, ele necessariamente tem que trazer um macho. Vão perceber que a pessoa pecou. Fala, rata, mihase abealia. Lá ninguém percebe se é uma fêmea ou um macho. O rabo cobre o genital do animal. Ninguém percebe se é uma fêmea ou um macho. Fala, tenarquissa, seira maica lenina. Fala, não é verdade. Se a pessoa trouxe uma ovelha, então ninguém percebe se é uma ovelha ou um carneiro, porque o rabo cobre a. O genital, ninguém percebe se é macho ou fêmea. Porém, se a pessoa traz uma cabra para o sacrifício de Hatat, a cabra não tem um rabo longo, todos percebem que é uma fêmea e vai se envergonhar. Lá é culpa dele. Ele tinha a opção de trazer uma ovelha e não passar essa vergonha, ninguém ia perceber que é uma fêmea, e não pensar que trouxe o sacrifício de Olá. Então, se ele optou por trazer uma cabra, é culpa dele, ele que se auto-prejudicou e trouxe uma cabra para ter trazido uma ovelha e se poupado dessa vergonha. Então, na situação atual, deu a opção para ele não se envergonhar, ele optou por sim se envergonhar. Falamos na Hatat, de avodat kuchavim de lo sag de lao seira amai karema. Porém, temos uma situação de sacrifício de Hatat que a pessoa tem que trazer uma cabra. Se a pessoa pecou o pecado de idolatria, tem que trazer uma cabra. Então, a Torá envergonhou essa pessoa. Todos vão perceber que ele pecou, está trazendo uma fêmea. Lá é diferente. O pecado de idolatria é tão grave que é melhor que ele se envergonhe. Porque isso vai ser uma expiação para ele ser perdoado. Pecou um pecado tão grave assim que ele se envergonhe e todos percebam que ele pecou para que ele seja, tenha acaparado e ele não sofra outros castigos. Então lá é uma exceção à regra. Continua a lembrar Kriyat Shema. Nossa Mishnah fala que quando a pessoa lê o Shema Israel, ele pode ler em qualquer idioma que ele entenda. Minna não sabe essa lei, talvez tenha que ler em hebraico. Mas divertiu por causa do pastor Shema Israel. O pastor diz, escute Israel, no singular. E o normal seria que a Torá falasse, Shimu Israel, escutem o povo de Israel. Então fala, Agmará Behola Shon Shatar Shomer. Quando o pastor veio dizer no singular, é que, no individual, é que você escute, você entenda. Se você fala português, leia o Shema Israel em português para você entender. Isso fala a nossa Gemara explicando a Mishnah. Tanura disse a Braita. Kriyat Shema que está válido ver ele. Fala Rebbe que não. Tem que ler o Kriyat Shema como está a Torá em hebraico. Vachachamim ele fala os sábios. Bechol Ashon fala os sábios como a nossa Mishnah em qualquer idioma. Maitá Madere. Por que Rebbe diz que tem que ler em hebraico? A marca por causa do Pasuk Veayu. Be'avayetan il. O Pasuk diz, veio advarim a ele. Que sejam essas palavras, e a continuação fala, Vidibartabam, fale essas palavras quando você, à noite de dia. Então, fala Rebbe, quando o Pasuk diz, veio, que sejam essas palavras, você tem que ler como elas são a Torá. Por isso, daqui Rebbe aprendeu que tem que ler o Shema Yisrael em hebraico. Os sábios que discutem falam que a pessoa pode ler também em outra língua, por causa do Pasuk Shema, quando o Pasuk diz no individual, escute, você judeu, escute, Hashem é nosso Deus, Hashem é único, escute, leia e entenda isso, como você entende, você lê isso. Porém, o Pasuk diz, que sejam essas palavras, e você diga essas palavras, então, desse passo parece, tem que ler como uma ação, a Torá. Como o Rebbe disse, fala, mas que não, Raul, Shiloh e Crena, lê uma freia, fala Maria dos Sábios, que o passo veio dizer, leia em qualquer idioma, porém leia como elas estão na Torá, ou seja, em ordem, leia do começo para o final, mesmo que seja em português, mas leia em ordem certa, não leia do final para o começo. Verebe, Shiloh e Crena, lê uma freia, Minala, pergunta de onde Rebbe sabe essa lei, que não pode ler o Shema Yisrael do final para o começo, se ele já usa Verraiu para outra lei que tem que ler em hebraico, Nafka Leim Dvarim Hadvarim, isso que eu posso falar Verraiu Hadvarim Haele, eu posso falar Verraiu Dvarim Ele, eu posso falar o Rei a mais, essas palavras, você tem que ler essas palavras, a pessoa quer dizer, leia como isso é sido em ordem, do começo para o final, além de ter que ler em hebraico, tem que ler do começo para o final também conforme Mirebe. Complementa uma Verabalan Dvarim Hadvarim Lo Mashlo. Conforme a Maria do Sábio, esse rei a mais não vem ensinar nenhuma lei. Essa é a forma normal que a Torá escreve, às vezes. Pergunta para Verebe, Nam Haktiv Shema. Porém, o que ele vai fazer com a palavra Shema Israel? Escute Israel, no singular. Aparentemente, a Torá veio dizer, entenda o que você lê. Leia em qualquer idioma que você entende. Fala, Gamara, aqui não. Conforme Verebe, isso vai ser diferente. Haumibai, alei, leashmi, alei, osnecha, mashtamotsimi, picha. Conforme Rebbe, o que o pastor veio dizer, escute, você deve escutar, escutar literalmente quando você fala o Shema Yisrael, escute o que você fala, não fale em si, baixinho que você não está escutando nada. Berabanansa, avrela, que mande amara, coret, shema, velu, shema, leus, no yatsa. E os sábios que dizem, quando ela fala escute, você fica entenda, os sábios sustentam com a opinião que diz que a pessoa que ele leu o Shema Yisrael e não escutou, também saiu da obrigação. A prele tem que escutar. Mas não é indispensável escutar o que ele diz para sair da obrigação. Fala na Lema Kassava Rebbe, Koraturab Beholashon Lembra. Fala, deve ser conforme Rebbe, quando lemos a Criada Torá na sinagoga. Talvez podemos ler em qualquer idioma. Por quê? Deisa Kadata Beholashon Akodesh Lembra. Porque se a lei for que temos que ler a Criada Torá em hebraico exatamente, Veio de Katav Rahman Alam Ali. Por que a Torá tem que falar com relação ao Shema Yisrael? Leia em hebraico, conforme Rebbe. Se sempre quando lemos o trecho, os trechos da Torá na sinagoga, temos que ler em hebraico para sair da obrigação, fala agora deveria ser o mesmo parâmetro, o mesmo critério com relação à leitura do Shema Yisrael. Estamos lendo um texto da Torá para sair da obrigação. Então, se toda a Torá, temos que ler a Torá na sinagoga em hebraico, por que a Torá tem que dizer leia o Shema Yisrael em hebraico? Isso seria óbvio. Fala, mas aqui não é tão óbvio assim. Yitzrich, Mishum Dechtiv Shema. Fala, mas aqui não. Pode ser que na Criata Torá temos que ler em hebraico. Mesmo assim, a Torá tem que dizer que com relação ao Shema Yisrael, com a família Rebbe, também lê em hebraico. Por quê? Porque a gente poderia pensar quando a Torá fala Shema Yisrael, escute Israel, e vamos entender como os sábios entendem. Entenda o que você fala. Leia como você entende. Falou, pastor, daí com a família Rebbe, a Torá veio dizer que não. Escutar significa escutar. Quando você fala o Shema Yisrael, escute o que você fala. Porém, tem que ler em hebraico, conforme Rebbe. Fala na lema, kassav e labanan, koratura kolab e lasham kodesh nemra. Cumprimenta a Maria. Você que fala Maria dos Sábios. Quando a gente lê a parashá na sinagoga, temos que ler em hebraico. Por quê? Deisa kadatak becholashon. Porque se vamos falar que podemos ler a Criada Torá em qualquer idioma, porque a Torá tem que falar que você pode ler o Shema Yisrael em qualquer idioma. Se podemos ler Criada Torá na sinagoga em qualquer idioma, então por que a Torá tem que dizer que também o Shema Yisrael tem a mesma lei? É o mesmo critério. Não é que não? Itzrich, Mishum, Dichtiv, Vehaidum. Fala que maneira que não. Mesmo que a gente pudesse ler e criar a Torá em qualquer idioma, a Torá tem que dizer que também o Shema Yisrael tem que ler, pode ler em qualquer idioma. Por quê? Porque a Torá fala Vehaiu. Podemos explicar Vehaiu como o Rebbe explicou, Behavayataniu. Podemos explicar que com relação ao Shema Yisrael temos que ler em hebraico. Por isso falam os sábios que não. A Torá fala Shema Yisrael, entenda Yisrael. Você pode ler o Shema Yisrael em qualquer idioma que você entenda. Então, mesmo que na criada Torá poderíamos ler em qualquer idioma, poderíamos pensar com relação ao Shema Yisrael. Não poderíamos ler em qualquer idioma, porque a Torá fala Vehayu, leia como as palavras estão na Torá. Fala o Pasuk Shema Yisrael, entenda Yisrael, conforme a maioria dos sábios. E Vehayu significa leia como está na Torá, ou seja, do começo para o final, porém você pode ler em qualquer idioma. Leia, aparentemente, é que podemos ler o Kriyat Shema em qualquer idioma, e a leia que temos que ler do começo para o final, a priori temos que escutar o que a gente fala, mas não é indispensável se a pessoa ler o Shema Yisrael e percebeu que não escutou o que ele disse, ele também saiu da obrigação. Isso vale agora para você aqui por hoje, não percam amanhã. Vamos ver uma questão interessante. Será que, mesmo que os sábios disseram que a pessoa pode rezar a Amidá em qualquer idioma, será que é melhor rezar em hebraico? Ou não faz diferença? Vamos ver amanhã mais sobre isso. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Olam, amém.